Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Amém. Bom dia. Graça e paz. Amém. Tudo bem com vocês? É um privilégio estarmos juntos nessa manhã, nessa atmosfera espiritual. Que ambiente, né, gente? Você está sentindo a graça, a presença do Senhor nesse lugar? Que atmosfera, gente. A gente sente temor e tremor de até atrapalhar isso, né? Que o Senhor continue falando conosco no nome de Jesus. Quero cumprimentar você que está em casa. Obrigado por estar junto conosco, obrigado por... Peço com licença para entrar no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver agora. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Avivamento na família. Quantos desejam aqui um avivamento na sua família? Glória a Deus, eu desejo isso. Essa atmosfera que Deus toma hoje, no nome de Jesus, eu tenho certeza absoluta que o Senhor irá falar ao seu coração. De forma tremenda, de forma poderosa. Eu estava alguns dias orando por esse momento, falando com o Senhor por esse tempo, por essa manhã e esse mês tão especial, um mês da família. Não tinha como não falar de outro tema que não fosse um avivamento na família. Eu creio que Deus tem um mover especial, poderoso para as nossas famílias e um ambiente onde o Senhor se revela de forma assim profunda, de forma poderosa. Eu costumo dizer até que a família é uma pedagogia divina para as nossas vidas, é o ambiente da família. É um lugar onde Deus se revela de forma profunda e poderosa, no nome de Jesus. E nessa perspectiva, nessa convicção, nessa fé, eu quero compartilhar com vocês sobre a vida de um homem que, para mim, foi um dos maiores pregadores avivalistas que tem nas Escrituras, que é Noé. Noé, ele, para mim, é essa referência, apesar de ele ter pregado e muitos não terem crido, mas ele e a família dele toda entrou na arca e foram salvos para a glória de Deus. Então ele é uma das maiores referências para mim de avivalista, porque o seu lar foi alcançado através da intimidade dele com Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo 6, glória a Deus. Eu estava escutando nosso querido, que já dorme no Senhor, pastor, doutor Russo Shedd, ele falando sobre avivamento, e ele cita um homem chamado Richard Warren Roberts. Ele considera um dos maiores especialista, ele considerava um dos maiores especialistas de avivamento do mundo, com muitos artigos e livros publicados a respeito do tema de avivamento. E Richard, Russell Shedd cita que Richard falava que quando Deus vai realizar um avivamento, um dos sinais é que ele começa a interferir na nossa vida ordinária, trazendo coisas extraordinárias, manifestações extraordinárias, fora do comum, fora do natural, do normal, do seu dia comum. Então, quando Deus começa a mover um avivamento, ele começa a mudar a nossa rotina, ele começa a mudar os nossos pensamentos, ele começa a mudar a nossa manhã, ele começa a mudar a nossa tarde, a nossa noite, a nossa madrugada, ele vai tirando do ambiente comum para um ambiente sobrenatural, para uma atmosfera como essa nessa manhã. Esse especialista disse isso, eu creio muito que Deus está fazendo isso nessa manhã. Algo extraordinário está acontecendo no meu coração e no seu coração. E tudo o que Deus precisa é de um coração quebrantado, um coração rendido na sua presença. Um avivamento não vem quando uma multidão acredita. O avivamento começa quando alguém se quebranta, alguém se coloca diante do Senhor. E através desse alguém, Deus começa a manifestar o sobrenatural dele. Então, nessa manhã, o avivalista que Deus vai usar para a sua família é você que está aqui hoje. Você é esse avivalista em nome de Jesus. Olhe para a pessoa, eu vou te pedir só isso. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é o avivalista que Deus vai usar para a sua família. Quantos creem nessa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de nós lermos o texto, eu queria trazer essa perspectiva dentro do nosso coração. O que é avivamento? O que é isso? Avivamento é realmente avivar, reviver, restaurar, trazer vida novamente. É viver de forma próspera, é viver em uma vida completamente restaurada pelo Senhor. É onde havia morte, agora há vida. Avivamento é quando o Senhor traz uma vida abundante, uma vida com a saúde restaurada, com o coração restaurado, com a família restaurada. Avivamento se estende e agora sai da sua família, atinge o seu bairro, atinge o seu condomínio, atinge a sua cidade, atinge o seu estado, atinge as suas nações, a nação que você está, as nações que você ora. Avivamento começa numa restauração de vida, numa restauração de família, numa restauração de coração, de uma vida próspera e abundante. Que no nome de Jesus, essa manhã, nossa vida, minha vida, sua família, comece essa restauração, essa vida próspera, essa vida abundante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a gente precisa ter fé nessa palavra. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Hebreus 11, 1 diz isso. Então nós precisamos ter fé nessa palavra. Fé como fundamento, como base para a minha vida e para a sua vida. Fundamento, base para a minha vida e para a sua vida. Fé não é uma expectativa que eu crio a respeito daquilo que eu desejo. Fé é a convicção de uma palavra que eu recebi do Senhor e caminho sobre esta palavra. Então fé não é uma expectativa daquilo que eu quero que se manifeste. Fé é uma certeza, uma convicção absoluta daquilo que Deus já manifestou. Daquilo que Deus já fez. E ainda que os meus olhos não estejam vendo, e ainda que eu ainda não consiga enxergar com os meus olhos naturais, eu tenho certeza absoluta que se manifestará, porque o próprio Deus falou que vai acontecer e Ele não mente. Ele não falha. Aplique fé. Fé nessa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, como eu disse, Noé... é uma referência de avivamento para mim. Vamos ler no capítulo 6 de Gênesis, do versículo 8 ao 14. E aí nós vamos pular alguns versículos. Glória a Deus. Versículo 8 diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. fazem uma arca de tábuas de cipestre. Vamos parar aqui no, na parte A desse versículo, tá? Onde Deus disse assim, faça uma arca. Deus dá uma ordem a Noé, faça uma arca. Lá no versículo 17 ou 18 diz assim, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda carne. E quem há fôlego de vida debaixo dos céus? Tudo que há na terra perecerá. Versículo 18, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Quanto recebe essa palavra aqui nessa manhã em nome de Jesus? Glória a Deus. Versículo 22 diz, assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. No capítulo 7, versículo 1, para encerrar a nossa leitura, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, glória a Deus, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Aleluia. Feche seus olhos por um instante, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, que bom estarmos nesse lugar, Pai. Que bom ouvirmos a Tua voz. Que bom, Senhor, que o Senhor tomou essa atmosfera, Deus. Esse ambiente, Pai, tomado pela Tua graça, pela Tua presença. Ah, Senhor, nós não queremos atrapalhar tudo que o Senhor está fazendo. Nos colocamos nas Tuas mãos. Fale aos nossos corações de forma poderosa, profética e eterna no nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Então, olhando para a vida de Noé, olhando para o que ele pode nos ensinar diante de tantas coisas, eu quero tirar três coisas, observar três situações na vida de Noé, desse contexto, dessa situação, que eu tenho certeza absoluta que serão fundamentais para um avivamento na nossa família, um avivamento na sua família, você que está aí online, no nome de Jesus. A primeira coisa que eu observo na vida de Noé, além de ele ser um homem justo, além de ele ser um homem íntegro, além de ele ser um homem único que caminhava com Deus no meio da geração, você para para pensar, né, gente? Só tinha ele, um mundo cheio de pessoas, milhões de pessoas, não sei quantos tinha, hoje nós temos 8 bilhões, 200 milhões é só no Brasil. Temos 8 bilhões de pessoas na Terra, não sei quanto tinha na época, mas só tinha ele. Você para pensar, gente, que só tinha um homem que o Senhor encontrou buscando a presença dele. Em Ezequiel, o Senhor diz que procurei na terra para ver se alguém estava na brecha. E não encontrei. Deus está se movendo na terra. O Senhor sempre está em movimento. Deus nunca está parado. E Ele sempre está procurando homens e mulheres temente a Ele que estejam na brecha pelas suas famílias. Ele encontrou Noé. Noé estava lá. Era um homem íntegro, temente a Deus, que andava com o Senhor. Deus achou graça, né? Ele achou graças aos olhos de Deus. Mas uma coisa que Noé tinha e que eu creio que nós precisamos, ele tinha sensibilidade à voz do Senhor. Quanto tempo faz que você não escuta o Senhor falando contigo? Quanto tempo faz que você não percebe o Senhor falando com você? Deus fala de muitas formas. Deus nunca parou de falar. Eu lembro quando jovem, adolescente na igreja, e apesar que faz muito tempo que eu deixei de ser jovem não, viu gente? Não é só para deixar a informação aí, né? Glória a Deus. Mas eu ali na igreja, jovem, recém-chegado na igreja, com 16 anos de idade, entrei na igreja com 15. E eu vivendo alguns desafios na vida, minha vida, muita coisa foi muito precoce, eu vivi vários desafios grandiosos, assim. E eu estava na casa do meu pastor, meu pai na fé. Sempre, sempre gostei de estar perto de pessoas que poderiam transmitir algo na minha vida, abençoar, me ensinar, né? Então, sempre procurei estar perto dessas pessoas. E eu estava na casa dele, ia dormir na casa dele naquele dia. E como um bom cearense, sempre tem uma rede para a gente dormir, né? E eu estava lá, mas eu não conseguia dormir, eu estava mal, não estava bem naquele dia. Quando eu me levanto para orar e coloco meus joelhos no chão e não consigo orar, falar nada, a não ser chorar na presença do Senhor. E eu só chorava, e ali, de repente, eu escuto um barulho de algo caindo no chão. Eu sabia que só tinha eu ali. Eu estava ali perto da cozinha da casa, é uma casa pequenininha, né? E eu escutei um barulho, né? E eu já me levantei, assim, assustado. Estou em Fortaleza, né? Muito calma, né? Isso era lá em Fortaleza. E eu levantei e disse: nossa, alguma coisa caiu. Tem alguma coisa. E eu comecei a procurar: o que caiu? Quem mexeu? Só está eu aqui. O pastor está com a esposa dele lá no quarto deles, as outras crianças dele estão no outro quarto. Eu achei estranho. Eu comecei a procurar e eu achei um ímã de geladeira no chão. Né, aqueles ímãzinhos com versículos bíblicos. Quando eu peguei aquele ímã no chão, tinha Isaías 41:13. O Senhor falou comigo: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Se tiver alguém que é bom de física aqui, me explique como que um ímã voa de uma geladeira, oscilação de energia, não sei. Mas eu tenho certeza que foi o Senhor que botou a mão naquele ímã, tirou para chamar a minha atenção e falar comigo, dizendo: eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te digo: não temas, que eu te ajudo. Deus fala. Deus fala. A gente precisa ouvir a voz de Deus, ser sensíveis à voz do Senhor, deixar que Ele comece a mexer na nossa vida comum, natural, e Ele comece a falar conosco, tirando a gente dessa vida comum, natural, para uma vida sobrenatural, para um extraordinário. Há mais ou menos um ano atrás, eu acordei de manhã e estava, sabe aqueles dias que você não está tão feliz. Eu estava lá em Orolândia ainda, pastoreando, estava um coração meio tristonho, meio para baixo, e eu ali, quando acordo nesse sentimento, e eu não gosto de estar assim, ninguém gosta, né? E de repente o celular vibra. Quando eu olho, é uma mensagem pelo Instagram, não era nem pelo WhatsApp, era uma mensagem pelo Instagram, de um amigo pastor lá de Petrolina, o pastor Joseph. Ele fala comigo e diz: oi, Edmo, e aí, como é que você está? Olha, Deus mandou eu orar por você agora. Ele estava dirigindo o carro, ele sentiu Deus falando com ele, e ele foi e começou a orar por mim, e foi muito forte. Eu senti a presença do Senhor invadindo ali o meu quarto, restaurando o meu coração, renovando a minha vida. Tudo porque um homem ouviu a voz de Deus. Está na hora, querido, de nós voltarmos ou começarmos a ter essa sensibilidade da voz do Senhor, do que Deus está falando, do que Deus está movendo. Acordar de madrugada e entender que não é uma insônia, que não é uma ansiedade, que não é um estresse, é o Senhor te chamando para orar, o Senhor te chamando para conversar com Ele. Quantas vezes, meu Deus, acordei de madrugada e tentava voltar a dormir, não dava, era o Senhor me chamando para orar. Quantas vezes ouvi a voz do Senhor de madrugada dizendo: vá e pôr as mãos sobre os seus filhos. Você precisa impor as mãos sobre os seus filhos, ouça a voz do Senhor, escute quando Deus está falando com você a respeito deles, e não faça pouco caso do que Deus está falando. Deus ainda fala, e nós precisamos ter convicção de que a voz do Senhor brada aos nossos corações. brada aos nossos corações. Noé tinha essa intimidade com Deus. Salmo de número 29 diz, no versículo 3, a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Versículo 4 diz: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Que em nome de Jesus, eu e você que está em casa, possamos ter sensibilidade a essa voz poderosa, a essa voz majestosa. Em nome de Jesus. Só aconteceu algo na vida de Noé porque ele ouviu a voz de Deus. Porque ele foi sensível à voz do Senhor. Seja sensível à voz do Senhor. A segunda coisa que eu observo na vida de Noé é que Noé tinha um legado gigantesco deixado sobre a vida dos seus filhos. Um testemunho. Ele tinha isso. Embora depois do dilúvio ele tenha cometido uma falha, e o filho vai lá e comete outra falha, e daí vem uma palavra de maldição sobre a vida do próprio filho. E aí a gente percebe até um legado aí negativo. Para que vivamos realmente um avivamento na nossa família, nós precisamos de testemunhos sólidos, firmes, justos, que transmitem, que traduzem, que comunicam a glória de Deus, o amor do Senhor nos nossos lares. Você imagina só, Noé, se ele não fosse um homem de testemunho, será que ele conseguiria convencer realmente sua esposa e seus filhos de passar muitos anos construindo uma arca para uma chuva que eles ainda nem tinham visto? É claro que a cultura é bem diferente da nossa, mas eu tenho certeza absoluta que ele tinha um testemunho de vida que era o suficiente para convencer a sua esposa e seus filhos que eles deveriam construir essa arca, para esperar aquilo que eles ainda nem tinham visto. Ele tinha um testemunho. Nós precisamos trazer esse testemunho para dentro da nossa casa. Um jornalista dos Estados Unidos, fazendo uma pesquisa um dia, sobre uma família, e aliás, fez uma pesquisa sobre duas famílias. Mais tarde, outras pessoas, né, como Benjamin Warfield, de Princeton, ele também fez uma pesquisa mais prolongada, mas fizeram uma pesquisa de duas famílias que viveram numa mesma época nos Estados Unidos, e na mesma região. De uma família que não temia a Deus, de um casal que não temia a Deus, que não buscava o Senhor, que não viviam para a glória de Deus. Desse casal tiveram vários filhos e aí uma descendência gigantesca, né, que computaram da descendência desse casal, que não deram testemunho aos seus filhos, que não viviam para a glória de Deus, que viviam embriagados, que viviam em contendas, que viviam em confusões, era um homem um homem problemático da comunidade. Na descendência dele tiveram mais de 310 pessoas que morreram de forma indigente. Tiveram aproximadamente 150 criminosos. Tiveram 78 que foram assassinados. 100 foram alcoólatras. Mais da metade das mulheres viviam de forma terrível, né, humilhante, na prostituição. E outros 510 que descenderam desse homem custaram aos Estados Unidos mais de $1 milhão, com problemas sociais, com problemas, crime, vícios, e aí vai. De uma família que não temia o Senhor, que não dava testemunho, que não entendia o que era viver para Deus. Mas nessa mesma época viveu uma outra família, que o homem entendia o que era testemunhar e viver para a glória de Deus, o que era trazer a glória de Deus para dentro da sua casa. E dessa família, até o momento da pesquisa, eram mais de 1.394 descendentes. Dele saíram sua descendência. 3 se tornaram presidentes de universidades. 3 se tornaram senadores dos Estados Unidos. 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais da Marinha e do Exército, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos e 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Sabe quem é o homem que gerou toda essa descendência? Jonathan Edwards. Um homem temente a Deus, que trazia a glória de Deus, o testemunho do amor de Deus, o testemunho da graça de Jesus para dentro da sua casa. Olha a descendência toda dele. Em paralelo, um homem que vivia sem a presença de Deus, que vivia distante da presença de Deus. Olha a descendência que ele trouxe e o prejuízo. Escute nessa manhã, em nome de Jesus, Noé. Ele foi uma testemunha viva da glória de Deus. Que no nome de Jesus, eu e você, sejamos essa testemunha viva para a glória de Deus. Por último, para encerrar, quando Deus fala para Noé sobre a arca, é interessante essa palavra arca. Eu ouvi um amigo lá de Fortaleza, um advogado, pregando esses dias. Na verdade, eu vi só um pedaço do um Reels, né? Da pregação dele, que ele falava isso aqui e mexeu comigo. Que a arca, no original, significa tevá, no original do hebraico. E uma das traduções para essa palavra, tevá, é palavra. E essa palavra tevá aparece só 2 vezes na Bíblia. Pelo menos de acordo com a pesquisa que eu fiz. Se aparecer mais, me diga, vou ficar feliz de encontrar. Que é na arca de Noé e a arca que salva Moisés da morte ali no rio, que ele é colocado no rio Nilo, né? São só essas 2 vezes. A arca simbolizava para Noé e sua família um lugar de proteção, um lugar de salvação, que abrigou, que sustentou toda a sua casa. A arca é a tevá. Tevá é a palavra. Se você quer abrigar a sua família num lugar seguro, num lugar de proteção, num lugar de restauração, é na arca, é na tevá, é na palavra do Senhor Jesus. Você poderia ficar em pé? Testemunhar para vocês sobre essa tevá. Eu lembro que quando a primeira vez que eu chorei lendo algo foi quando eu, recém-convertido com 15 anos de idade, li pela primeira vez Jesus sendo preso, espancado, humilhado, sem merecer. Eu me ajoelhei na sala, na casa que eu morava, e eu chorei muito. Pastor, se eu nunca tinha visto um vídeo do filme, já tinha, mas naquele dia, eu lendo a palavra, meu coração foi tocado por tudo que Jesus viveu por mim. Ele é a palavra que foi esmagada por mim. Ele é a palavra que ressurgiu, ressuscitou ao terceiro dia por mim e por você. A arca é um lugar de segurança. Tevar é um lugar de segurança. A palavra é um lugar de segurança. Traga a sua família para esse lugar, para esse ambiente. Se você tem filhos pequenos, por favor, leia junto com eles. Lá em casa nós lemos a Bíblia juntos. Quando não dá tempo de eu chegar, porque estou em algum lugar, a Ângela não perde de jeito nenhum o dia e lê junto com as crianças. E é interessante que quando a gente está lendo alguma história e a Kayla já conhece, o Micaís já está maiorzinho, fica ali quietinho, mas a Kayla já é um pouquinho mais agitada, né? E a Kayla conhece a história, ela diz, sei como é que é, e começa a contar a história. A gente tem que parar de ler. Então a família protegida, guardada num lugar seguro, não é só esse ambiente, não é as quatro paredes da sua casa, não é a condição financeira que você possa ter, não é os planos e os projetos de futuro que você tem. O lugar mais seguro da sua família, que vai viver um grande avivamento, é na Tevá, na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. Noé, ele viveu isso e trouxe a sua família para dentro da Tevá. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor, diz o salmista. O escritor aos Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até na divisa da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra. Traga a sua família para esse ambiente, em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Vamos louvar o Senhor.